Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove som.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove som. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a também jornalista Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. E aí, vamos nessa? Os ouvintes vão poder participar aqui como hoje?
Isso mesmo, Kátia. Boa tarde para você. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Hoje é dia 7 de janeiro, o Jornal do Meio Dia chegou. E você faz bom uso desse canal. A Gabriela FM disponibiliza ele para você. É o 98829-1029, o nosso WhatsApp. Ou você envia sua mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp. Ou liga para a gente daqui a pouquinho no 3675-2000. Deixa eu mandar um abraço para o nosso repórter Coutinho Neto, que já mandou avisar que segunda-feira ele está de volta, viu? Depois dessa uma semana descansando. Um abraço bem especial para você, Coutinho Neto. E na segunda, os nossos ouvintes aí esperam você com a participação, na participação aqui no Jornal do Meio Dia com as notícias policiais.
Em breve ele retorna, né? Acho que é semana que vem.
É na segunda, né, não, Coutinho? Ele mandou mensagem para mim agora, na segunda-feira.
Segunda-feira, retorna aí. Bem, gente, são 12 horas e 8 minutos. O Jornal do Meio Dia está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na rede UniFTC. Consulte condições. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, 365 dias com você. É isso mesmo, você pode dar uma passadinha lá, ficar belo ou bela e ficar 365 dias assim. Olha que maravilha. Mandar um abraço pro pessoal da Supermoda aí, que tá sempre presenteando os nossos ouvintes, né? Toda sexta-feira, nas duas últimas semanas, foi numa quarta, né? Por causa dos recessos, mas presenteou, né? Eu acredito que continua. Vou tirar minha dúvida ali com o Tiagão, para ver se a gente vai continuar presenteando vocês na sexta-feira aí com vale-compras de R$100, né? Tomara! Bem, gente, são 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Entre as manchetes dos jornais, destacamos aqui agora o Estado de São Paulo. Governo quer mudar Bolsa Família com promessa de incluir mais 200 mil famílias. Ele pretende aumentar e ampliar esse programa Bolsa Família.
No Jornal Globo, fatura da crise. Concessionárias devem deixar de pagar 15 bilhões de reais à União nos próximos anos.
Folha de São Paulo, Dória cancela corte de benefício fiscal para alimentos e remédios.
No jornal Valor Econômico, democracia sofre ataque nos Estados Unidos. Invasores, alguns armados, forçaram parlamentares a se esconder e a suspender o debate sobre a certificação da vitória concedida pelo Colégio Eleitoral ao presidente eleito Joe Biden. Uma mulher morreu.
Pois é, né? O Trump que convocou lá, seus colegas, as pessoas que estão do lado dele e que torcem por ele, enfim, tanta confusão. E depois o Trump teve que pedir aí que essas pessoas parassem com isso. E agora já reconhece aí que o John Biden pode ser oficialmente tomar posse aí como presidente. Essas são algumas manchetes, né? São manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Eu acabei de receber aqui um vídeo, né, daqueles servidores públicos que foram afastados da Prefeitura de Ilhéus. E aí, há poucos minutos aqui, em coisa de um minutinho, eu falei, não, eu não posso deixar de falar sobre o assunto, logo com um editorial aqui de abertura do programa. Porque a pessoa falou assim para mim, dia muito triste hoje, Kátia. Aí eu fui parar para analisar o porquê. Porque já são 2 anos desse afastamento. E aí no vídeo deles, né, que é bastante emocionante, fala lá. Há 2 anos, a APPI e a PLB iniciou uma grande luta em defesa do emprego e dos servidores afastados injustamente da Prefeitura de Ilhéus após 3 décadas de trabalho e dedicação à causa pública. Ou seja, após 30 anos, gente, de trabalho. O movimento solidário une sindicato e trabalhadores continua firme. O movimento solidário que une sindicato e trabalhadores continua firme, vivo e no coração de todos nós. O vídeo realmente emociona, porque, sinceramente, dói em mim também quando eu vejo pais de família passando necessidade. Pais de família que realmente tiveram seus empregos arrancados. Sinceramente, gente, eu esperava que isso fosse revisto, reanalisado, de uma forma reorganizado, digamos assim. Mas já são 2 anos. E todo mundo sabe que o atual prefeito, que disse que ia ajudar esse povo, virou as costas. Todo mundo sabe disso. Tá? Isso não é fazer polêmica, fazer um coisão, como dizem no popular, em cima de algo que existe, não. É a realidade. Triste realidade. E quando eles falam que é um dia triste, eu entendo perfeitamente. Porque aqui nesse programa, nós pedimos doações de cestas básicas para essas famílias. Aqui neste programa, representantes da PPI e a PLB divulgaram, e advogados também da categoria desses servidores, divulgaram aqui todos os problemas que a categoria vem passando. Todos os problemas que muitos pais e mães de família vêm passando. Gente que adoeceu, gente que entrou em depressão. Isso tudo, gente, essas pessoas vêm passando esses 2 anos. E ninguém vai fazer nada. Não vai. Prefeito, o senhor não tem coração, prefeito de Ilhéus. Eu me solidarizo aqui com todos. Todos. Fica a minha solidariedade e a solidariedade da Rádio Gabriela FM com todos esses pais de família que foram afastados há 2 anos dos seus cargos da Prefeitura de Ilhéus. Fica aqui o nosso abraço e força. E como vocês mesmos disseram, o movimento solidário que une o Sindicato de Trabalhadores continua firme, firme, vivo e no coração de todos. Tá bom? Continue firmes e fortes aí, que vocês vão vencer. 12h15. A gente traz aqui diariamente no noticiário regional os boletins da Covid, né, gente, de Ilhéus e de Itabuna. Então, hoje não vai ser diferente, está aqui o boletim da Covid de Ilhéus, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, saiu ontem à noite, como sai, né, de todo mundo, informa que são 9.247 casos confirmados de Covid-19, deste total 8.778 curados. Ilhéus existe no momento, segundo o boletim da Covid, 148 casos ativos. Dos 50 leitos de UTI para Covid, 46 estão ocupados. Ilhéus, de novo, registrando aumento no número de óbitos e chega agora a 275. Isso é uma realidade, tá? Ilhéus registrando mais óbitos pela Covid-19. Então fica o alerta. Vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que informa, também saiu ontem à noite, informa que a Prefeitura de Itabuna, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informa no boletim da Covid que Itabuna registra desde o início da pandemia até então 16.757 casos confirmados, sendo 757 casos ativos e 15.632 casos curados. Tem 24 pessoas internadas em leitos de UTI, 18 em leitos clínicos e 368 óbitos. Itabuna também com um número altíssimo, né, de óbitos, bem maior do que Ilhéus. Então, esses são os números aí, né, que eles atualizam os números das últimas 24 horas, tá bom? Bem, são 12h16, 12h16, Ilhéus terá medidas mais restritivas, tá? Para combater a Covid-19, não é isso mesmo, Suzy?
Pois é, gente, a Prefeitura de Ilhéus, ela publicou o decreto número 10, de 6 de janeiro de 2021, que determina medidas restritivas em razão da evolução dos casos de Covid-19 aqui no município de Ilhéus. De acordo com esse decreto, ficam suspensas por prazo indeterminado a realização de shows, festas públicas ou privadas e afins, independente do número de participantes. Os eventos e as atividades com a presença de público superior a 200 pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica. O decreto prevê que as instituições e estabelecimentos estarão sujeitas à aplicação de multas, suspensão ou cancelamento do alvará ou licença de funcionamento, caso descumpram qualquer medida dessas estabelecidas.
Pois é, né, gente? Vários municípios fazendo aí, né, algumas medidas restritivas, né, para o combate à Covid-19. E olha só, né, por conta da Covid as coisas mudam, né? Muitas homenagens não podem serem realizadas como anteriormente. É o caso aqui da homenagem a São Sebastião, aqui em Ilhéus, né? Será simbólica neste ano. Por causa aí da pandemia do coronavírus, as atividades em homenagem a São Sebastião serão simbólicas, tá? Neste ano em Ilhéus, em virtude da relevância, da importância sociocultural e tradição, a Associação aí dos Machadeiros de Olivença vai homenagear o padroeiro de Ilhéus simbolicamente, com limitação do número de pessoas, exigência e rigor em respeito às medidas preventivas contra a Covid-19. A programação inclui as missas do tríduo ao padroeiro de Ilhéus às 19h, na paróquia Nossa Senhora da Escada, em Olivença, com distanciamento social, limite de ocupação, obviamente, né, dos bancos, e o uso de máscaras de proteção e álcool em gel. O tríduo começou na quarta-feira ontem, dia 6, e prossegue até sexta-feira, amanhã, dia 8. Dia da caminhada dos mascarados em lamentação e respeito às vítimas da Covid-19. Olha, vai rolar uma exposição fotográfica, tá? No sábado, uma exposição fotográfica da Puxada do Mastro será realizada na Praça Cláudio Magalhães, às 17h, com hasteamento das bandeiras, às 17h30, e missa na paróquia Nossa Senhora da Escada, às 19h. o acendimento aí do fogo simbólico, esse ano homenageará os profissionais de saúde e de outras áreas que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus e aos pacientes também que lutam contra a Covid-19. A programação no domingo, dia 10, começa cedo, tá? Às 5 da manhã, com alvorada e fogos. Às 9 da manhã, bênção aos machadeiros. E às 10 da manhã, acontece a escolha do mastro de São Sebastião de forma simbólica para 2022. Já tá aí já? Tá ok? Pronto, daqui a pouquinho então a gente providencia. Bem, gente, são 12 horas e 20 minutinhos. Daqui a pouquinho aqui a gente vai ter uma entrevista com o Rodrigo Lang, diretor de eventos da CDL de Ilhéus. O assunto é a campanha de Natal Encantado. Já já ele vai falar sobre o resultado aí da campanha, tá? Bem, pode colocar, pode ligar, colocar no ar. Enquanto isso, já que a gente estava falando de Covid, vamos para o noticiário estadual, para resumir aqui para vocês o boletim da Covid do Estado, da CESAB, né, que informa o seguinte, saiu ontem também à noite, e diz que a Bahia ultrapassou a marca de 500 mil de pessoas infectadas pelo coronavírus, pelo Covid, em 10 meses da pandemia. Somente nas últimas 24 horas foram registrados aí 3.038 casos da Covid-19. Então, a Bahia já ultrapassou os 500 mil casos, desde o início da pandemia até então são 502.938 casos confirmados, deste total 488.294 já são considerados recuperados, né, curados, e 5.340 encontram-se em casos ativos, que são os doentes. A Bahia, infelizmente, registrando 9.304 óbitos por conta da Covid-19. E aí, os casos confirmados, né, aconteceram em todos os 417 municípios baianos e a capital sempre em destaque. E os municípios do interior com os maiores coeficientes de incidência, né, são Ibirataia, Muniz Ferreira, Conceição do Coité, Jucuruçu e Pintadas. Bem, minha gente, são 12 horas e 21 minutos. O nosso entrevistado, Rodrigo Lang, diretor de eventos da CDL de Ilhéus, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, já está na linha e vamos conversar com ele a partir de agora sobre o resultado dessa campanha aí do Natal Encantado da CDL de Ilhéus. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. É um prazer estar de volta, estar falando com vocês aqui no Jornal do Meio-Dia e trazer as grandes informações que a gente tem desse grande e finalíssimo, né, sorteio do nosso Natal Encantado, que realmente foi uma campanha de alto sucesso esse ano.
Amanhã, na sexta-feira, é o último sorteio dessa campanha que começou em dezembro, Rodrigo? Explica para nós, por favor.
Bom, amanhã, às 18 horas, a gente vai ter o último sorteio, né, da campanha. E aí vamos ter vários sorteios, 10 vales de 500, 2 de 1.000, 3 de 1.500 e o poderoso vale de 5 mil reais, né?
Ah, é esse que eu quero ganhar, tá?
Pois é, e se você ganhar, venha trocar comigo na minha loja.
Olha só, Rodrigo esperto, hein?
Lógico, a gente tem que aproveitar todas as chances e a gente tá, assim, super contente porque a adesão de todos os associados e não associados foi muito grande, né? A campanha foi um sucesso, a gente tem a agradecer demais a todos os comerciantes de Ilhéus em geral que participaram, acreditaram nessa campanha que a gente fez, com nessa loucura toda de pandemia, a gente fez com muito louvor, né? Conseguimos fazer essa decoração lindíssima da praça de novo, e se preparem, ano que vem tem grandes surpresas, vai mudar muita coisa e vai ter coisas totalmente de parar mesmo a cidade.
Que maravilha.
E a gente também lançou nessa campanha que deu uma rotatividade financeira dentro da cidade, tanto para o lojista como para o nosso cliente, para todo mundo. Foi excelente, foi muito, muito bom.
Bem, então desde dezembro vem ocorrendo aí esses sorteios. Então amanhã, na sexta-feira, sorteio de 15 vale compras, né, Rodrigo?
Isso, sexta-feira a gente finaliza, né, lá na Praça do Teatro, o último sorteio, para encerrar a nossa campanha do Natal Encantado. Começou em dezembro e agora termina dia 8. 30 dias de campanha aí, que foram maravilhosos.
E qual o resultado, qual a avaliação que vocês fazem dessa campanha?
Olha, A gente está muito feliz porque, assim, a gente estamos no período de pandemia, então as restrições são muito grandes, né? É tanto que nossos sorteios não estão tendo como a gente fazia, que para o público ir para lá. Estamos fazendo uma coisa mais enxuta para não haver aglomerações. Teve toda essa preocupação, né? De não haver acúmulo de pessoas. A gente se preocupou muito fazendo uma coisa mais simples, mais básica. Mas, assim, a aderência do comerciante na cidade para a campanha foi o que nos deixou felizes, que acreditou no projeto, acreditou na sua própria cidade, entendeu? E acreditou no comércio local, porque é isso que faz o comércio da nossa cidade crescer. Quando o comerciante abre os olhos e vê que a oportunidade é aquela e pode fazer tanto ele crescer como o comércio da sua cidade crescer.
Que bacana. Antes de você já comentou aí que no ano que vem, para a campanha aí de Natal, né, vai ter novidades, obviamente. Mas aí eu já vou lhe apertar aqui no ar, sem estar perto. Vai ter campanha aí no meio de ano, né? Em relação a São João, namorados.
Vamos fazer várias campanhas.
Dia das Mães.
Vamos sim. Já estamos bem na tríplice, né? Que acontece no meio do ano. A gente já está trabalhando em cima dela. Já começamos agora, em janeiro, para já adiantar. Vai ter várias campanhas. A gente vai fazer uma coisa que vá fazendo movimento até chegar dezembro. Uhum. Mas a gente vai fazer várias campanhas, sim. Podem ficar ligados aí, que a gente vai fazer várias campanhas, porque o nosso interesse é fomentar o nosso comércio e fazer com que ele cada vez mais cresça. A gente é muito feliz porque várias lojas reabriram na cidade. Isso nos deixou muito feliz. A gente teve um crescimento de novas lojas e a gente está indo até eles visitar, agradecer, né? Fazer com que se associe também, porque é interessante para o comércio ficar mais fortalecido.
Que bacana, Rodrigo. Então, eu só tenho que parabenizar a todos vocês da CDL de Ilhéus, né? Desde o presidente Anselmo, a toda a diretoria, que tem você, Rodrigo, tem o Paulo Moreira lá também, todos os envolvidos.
É Anselmo, Alex, eu, Daniel, Paulo Moreira, Thiago e Juliana Moura, né?
Isso
nós que trabalhando igual uns loucos para fazer com que esse comércio desse todo sucesso. A gente tem muito a agradecer a Gabriela, que está sendo uma parceira enorme, sabe? Indo lá, fazer sorteios ao vivo junto com a gente. Essa divulgação em massa que vocês fizeram, que vocês contribuíram demais para que a campanha fosse um sucesso. A gente tem muito a agradecer a Ladorico Júnior por isso, porque abraçou a nossa campanha. Não, vamos juntos. E a gente conseguiu realmente que as pessoas cobrassem nas lojas, né? O cupom, eu quero meu cupom e tal. E eles estão voltando nas lojas que compraram para trocar os seus cupons. Então foi muito bom, foi muito. A gente está muito, muito feliz mesmo com essa campanha desse ano.
Isso mesmo. Então bacana, Rodrigo. Eu desejo aí boa sorte, né? Para esse término aí, finalzinho da campanha, que tem sorteio amanhã dia 8. É, lembrando, viu, gente... São 10 vale-compras de R$500, 2 vale-compras de R$1.000, 3 vale-compras de R$1.500 e 1 vale-compras de R$5.000, que com a fé em Deus eu vou ganhar.
Se você ganhar, pode me procurar.
Vou passar em todas as lojas, meu amigo, que tá aí, vou comprar em cada um pouco.
É porque são vários vouchers que a pessoa ganha de R$500, ganha 10 vouchers de R$500, quem ganha R$5.000 para poder comprar em várias lojas.
Que massa,
liberado.
Que massa, Rodrigo.
Aí, você que ganha o cupom, procura a loja que tem o credenciamento de que está participando da campanha e troca lá pelo que você quiser e sonhar.
Que
é
massa.
Esse o nosso intuito.
Que bacana.
E alegrar ainda mais a nossa cidade.
Que venham outras promoções e que esteja
sim,
mais
vem muita
e mais
novidade
sucesso.
Por aí.
Tá, Rodrigo, um abraço para você. Obrigada.
Obrigado a vocês, um abraço a todos e a todos os ouvintes também.
Boa tarde.
Bem, você acabou de ouvir a entrevista do Rodrigo Lang aí, ele é diretor de eventos da CDL de Ilhéus, né? Ele falou, fez o balanço dessa campanha do Natal Encantado, né? Que vem aí desde dezembro, né? Fazendo sorteios de vale-compras, né? Tem de 500, de 1.000, de 1.500 e amanhã o tão esperado aí 5.000. Então foi dia 18 de dezembro teve, dia 23 de dezembro teve sorteio, 28 de dezembro e agora o último 8 de janeiro. Que maravilha. Ô, Suzy, já pensou, Suzy? Ó, e se eu ganhar esse Fale Compras, viu, vai ter presente, viu?
Eita, nossa.
Fique tranquila.
Tá gravado, viu?
Tá gravado. Vai ter sim, com certeza. Se são 5.000, Suzy, pois várias lojas participando, já pensou?
Bem bacana, viu?
E depois não quero que venham falar que é marmelada. Eu comprei no Comércio de Ilhéus, eu tenho direito a ganhar. E eu achei interessante, viu, parabenizar aí os lojistas. Porque tem gente que fala, a gente compra, nem lembra de dar o cupom. Não, aonde eu passei, viu, gente... Eu achei bacana que o pessoal fazia questão. Olha seu cupomzinho, vem cá, não esquece não. Aí eu que esquecida, né? Eu corria, preenchia logo e jogava lá. Senão,
e você que tem cupom aí perdido em casa...
Dá tempo,
viu? Preencha aí seu cupom, coloca lá na urna. Boa sorte pra você, boa sorte pra todo mundo.
Bem lembrado. Então, corre, gente. Vale a pena demais, viu? Já pensou? Bem, são 12 horas e 29 minutinhos. É, vamos fazer o seguinte, vamos logo para um rápido intervalo. Já voltamos com mais informações e, claro, abriremos espaço para a participação do ouvinte pelo telefone ou pelo WhatsApp.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Estamos de volta. Guimarães Espaço para Eventos. Diversão com segurança. Agende já o seu evento. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Guimarães Espaço para Eventos. Avenida Itabuna, 809, em frente à Honda. Telefone 3634-1284.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Do Carmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Do Carmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Do Carmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102. Telefone ou WhatsApp 739-8852-7167.
CD, a loja de materiais de construção do centro de Ilhéus, na Cairu. Agora também na Avenida Lotus Nelson Costa. E a Zona Sul vai encontrar tudo com os menores preços. Toda semana tem promoções imperdíveis. CD, materiais de construção, na Cairu e na Avenida Lotus no Nelson Costa.
Fim de ano, hora de renovar os sentimentos, renovar as esperanças, traçar novas metas e novos sonhos. Tempo de encher o coração de otimismo, paz, prosperidade, recomeçar e buscar realizações. Que sejam 365 novos dias de conquistas, pois um novo ano vai começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Fim de ano Super Moda, que sejam 365 novos dias para você brilhar.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Caís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Caís, fazendo a diferença no seu mundo.
Você não vai perder, só pode ser.
Onde?
Na Gabriela.
Que você não perde
nenhum sucesso.
E tem um montão deles.
Tem apaixonada.
Tem Bruno Marrone.
É como se morasse o céu dentro do beijo seu.
E o Luan Santana.
Claro que tem.
Yasmin Santos.
Tem também.
Se eu fosse você eu não comemorava.
Henrique Juliano.
Com certeza que tem.
Sabe cerveja gelada, levada, brincada, dançar. Eu amo.
Tem a música das patroas.
Quero você do jeito que quiser.
E tem também aquelas que todo mundo adora ouvir sempre.
Tô nessa moda que cê tá ouvindo.
Eduardo Costa.
Teve tanto tempo pra se arrepender.
Gustavo Lima.
Segurando o meu dia.
Felipe Araújo. E aí? Sentiu pressão? Você não pode perder um só sucesso. Mas é só aqui.
Onde?
Só na Gabriela.
Bacana demais ouvir.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 34 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada por telefone 36752000, fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá bom? Bem, a Suzy vai divulgar aí algumas mensagens já dos nossos ouvintes, não é isso, Suzy?
Pois é, Kátia, a primeira mensagem que chega pra gente é de lá de Ribeira das Pedras, a ouvinte não se identifica e diz: quero fazer uma reclamação sobre os ônibus de Vila Olímpio e Sambaituba, que só andam lotado e ninguém está lembrando que o coronavírus ainda está aí, sujeito a qualquer um de nós pegar e morrer, se ainda não pegamos, né? E esta é a pergunta, que eu deixo aí no Jornal do Meio-Dia. Quando é que os ônibus vão voltar? E será que eles não têm amor pelos moradores do distrito? Quero também saber dos estudantes, porque estudar com coronavírus, as praias, os bares andam lotados. Eu preciso dessa resposta. Quando os ônibus vão voltar? Voltar é o que diz aqui a ouvinte lá de Ribeira das Pedras.
Ô, querida, é o que muita gente quer saber, nós também, né? Até agora nada de novidade sobre o retorno de 100% da frota dos ônibus coletivos em Deus, né? Infelizmente. Bem, temos um ouvinte na linha, né? Oi, boa tarde, quem fala aí, de onde? Caiu a ligação. Liga de novo, que dá tempo suficiente aqui você falar conosco. Pode ligar, tá? São 12 horas. Tá bom. São 12 horas e 35 minutos, inclusive vou divulgar logo aqui a nota da Embasa, a assessoria de comunicação enviou para nós, dizendo que, em atenção à reclamação sobre a falta de água no posto de saúde no bairro Banco da Vitória, veiculada ontem, dia 6, no Jornal do Meio-Dia, a Embasa informa que o abastecimento de água no bairro está normal e não foram registradas reclamações nos canais de atendimento. Nesta primeira semana de janeiro. De forma preventiva, a Embasa realizará uma inspeção no ramal do imóvel, de modo a atestar se está chegando água até o ponto de entrega, que é o hidrômetro, né? Pronto, então tá aí, né? A Embasa ainda vai se certificar se tem algum problema lá nesse local, que é lá no posto de saúde, aqui pertinho, no posto de saúde do Banco da Vitória, tá? E informa que no bairro está normal a questão do abastecimento de água. Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Alô, boa tarde. Quem tá falando é Laís.
Laís? Fala de onde, Laís?
Falo daqui da Princesa Isabel, Suzy.
Em Ilhéus. Pois não, Laís?
Ô, Suzy, eu queria fazer um apelo, né, ao prefeito, a Mário Alexandre, a respeito dos barraqueiros da Praia do Cristo, né, que já tem que a gente não tá podendo trabalhar, né. Muitas pessoas compraram mercadoria, tem muita gente que está com mercadoria em casa ainda, que não pôde sair para poder vender, porque justamente o lugar do ganha-pão é ali na Praia do Cristo. Mas a gente está impossibilitado de colocar nossas barracas para poder trabalhar, né? E até agora não tivemos nem uma posição, né? Ninguém nos informou ainda o que realmente vai acontecer. Então, nós estamos a desejar, né? Porque a gente não tivemos nenhuma resposta, né? Muitas pessoas têm um sustento dali, da Praia do Cristo, né? O que houve na Praia do Cristo está acontecendo em vários locais aí, né? Mas isso, nós da Praia do Cristo que estamos impedidos de trabalhar. Interditaram só a Praia do Cristo. Será que é só a Praia do Cristo que está havendo criminações, né? É só a Praia do Cristo que está havendo o coronavírus, a pandemia, a Praia do Sul, todo final de semana, a semana inteira está aí, aberta para todos os trabalhadores, para todas as pessoas chegarem ali e tomar seu banho. E na Praia do Cristo, não. Nós estamos impedidos. A Praia do Norte também está funcionando normal, entendeu? E só a Praia do Cristo que está interditada? Ô, prefeito, vamos ver essa parte aí, né? Nos dá uma oportunidade novamente, porque tem muita gente precisando, necessitado, nesse exato momento. É só isso, Suzy, que eu queria deixar bem claro para o prefeito, né? Para que ele olhe para a gente aqui também. Uhum. E não só deixar a trabalhar o povo da Praia da Zona Norte, o povo da Zona Sul, da Praia da Avenida. Nós também necessitamos, nós também temos família, né? A gente ficamos Natal e Ano Novo com mercadoria. Eu comprei 12 quilos de carne para poder ir vender na praia e não consegui. Eu estou usando minha carne em casa para poder não estragar. Então, nós necessitamos. É só isso,
tá,
Suzy,
bom,
que eu queria deixar bem claro, tá bom?
Tá certo,
Laís. Obrigado, Suzy.
Bom, essa reclamação aí da Laís, esse
apelo, né?
Apelo que ela faz aí pra gente é a realidade de muitos, né? Então, muitos. A Laís da Princesa Isabel dando voz a outros aí, outras pessoas que trabalham nessa praia. Bom, precisa realocar, rever essa situação, é, fazer um plano, principalmente
urgente.
Pelo verão, né? A gente tá no verão, a cidade recebe um fluxo maior de pessoas, tem muita gente transitando na cidade, nas praias, e eles precisam trabalhar, precisam desse ganha-pão. A Laís teve prejuízos, outros aí comerciantes lá por lá também tiveram prejuízos. É triste essa situação, então a gente pede aí, clama, né, a Prefeitura de Ilhéus para que reveja essa situação, fazer um realocamento, né? Mas o que não pode mesmo é deixar essas pessoas sem trabalho e passar necessidade aí, como a Laís lá da Princesa Isabel definiu para a gente.
O que me chama a atenção é que foram retirados dali, segundo a Prefeitura, por causa da aglomeração, né? E ficaram de reorganizar e colocar o pessoal de volta, até agora nada. Aí eu pergunto uma coisa, é normal a aglomeração nas barracas na Praia do Sul? Porque, minha filha, eu vejo todo dia, e no fim de semana é pior, né? Então, assim, todo mundo tem direito a trabalhar. Se existem protocolos de segurança que todos devem seguir, certo? Por que a fiscalização não passa lá? Reorganizando as coisas.
É aquela coisa, né, Kátia? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Nem todo mundo tem condições de ir para uma cabana de praia, gastar lá com muqueca, enfim, com outros petiscos, né? E aí você pode comprar esses petiscos com essas barracas, com a Laís, por exemplo, da Princesa Isabel, nosso ouvinte, que acabou de ligar para a gente. Nem todo mundo tem condição de ir para a praia para poder ir para a barraca. E aí usa aí essas opções, que são esses lanches rápidos que são vendidos nas barracas.
E aí, eu acho, Suzy, que
ficam a mercê nessa situação.
Se colocar essas pessoas em barracas padronizadas, né, e organizar a questão do distanciamento, funciona, tá? Se não funcionar, vai ter que agir. Agora, na Praia do Sul, ninguém faz nada. Lá, milhares de mesas aglomeradas, né, e ninguém faz nada. Eu não estou aqui dizendo que não tem que trabalhar. O pessoal da Praia do Sul, os barraqueiros têm que trabalhar, assim diariamente.
Eu ganho pão deles.
Normalmente,
né?
Eu ganho pão. Mas o pessoal que trabalha na Praia do Cristo também. É uma questão de fiscalização e organização. Assim como os bares, os restaurantes têm que funcionar. Entendeu? A gente está tendo que conviver, infelizmente. Saber conviver com a pandemia. Como? Com protocolos de segurança. E assim todo mundo vai trabalhando. Seja o supermercado, a padaria, entendeu? Exigir que todos usem máscara. Quem está trabalhando, quem chega lá de consumidor. E assim vai, minha gente. Todo mundo de máscara, usando álcool em gel, distanciamento, tudo organizado. Agora, simplesmente, como diz no popular, acorda romper para o lado mais fraco e fica por isso mesmo. A falta de planejamento da Prefeitura de Ilhéus é muito clara, é muito óbvia em todos os sentidos. Tá aí, não tem 100% da frota rodando, os ônibus coletivos, as
aglomeração
pessoas,
fora do comum dentro dos ônibus.
Aglomeração, né? Exato, aglomeração fora do comum porque os ônibus estão superlotados, comunidades desassistidas, né, por falta de ônibus. Aí, os barraqueiros sofrendo nessa situação, o pessoal que trabalha na Praia do
Cristo.
Que antes
tinha um auxílio emergencial para poder sobreviver,
acabou.
Agora não tem mais auxílio emergencial e aí ficou...
Ainda tem isso.
É
pelo
triste,
amor de
gente,
Deus.
É triste, realmente.
Até quando as coisas vão ser desorganizadas assim, Ilhéus? Ah, para com isso. Para com isso, tá? Porque quem mais necessita não é assistido nem atendido como deveria no município. 12 horas e 42 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, quem fala aqui é Elton da Alfa Capela.
Elton?
Isso.
Tudo bom, Elton?
Tudo na paz de Deus.
Que você
queria
manda?
Queria desejar você um feliz 2021. Viu?
Muito obrigada. Desde
prosperidade e paz.
Amém. Para você e sua família também.
Bom. Ô, Kátia, vê se você consegue me ajudar aí. Rapaz, aqui na Lapa da Tapera tá uma praga de muriçoca.
Misericórdia.
Que eu não tô conseguindo nem lavar o prato em casa. Eu.
Misericórdia.
Eu gosto de ajudar minha mulher, né?
Gostei.
Tô nem conseguindo, porque muita tanta muriçoca, minha irmã. De noite parece aquele avião.
Tô ligado.
Morrido.
É verdade.
Fala com o Marão aí, se consegue mandar o fumacê, pelo menos, pra dar um suporte aí.
Tá bom, meu filho.
E também, Kátia, a ladeira da Conceição. 5 anos, né? Vamos ver agora se...
É a famosa ladeira da Tapera.
Isso, esse Marão esse ano vai conseguir fazer alguma coisa. Ele ficou 4 anos, né? Agora tem mais 4 anos ele. Pra ver se consegue fazer, pelo menos um assaltozinho aqui.
Deus abençoe,
gente.
Né? Amém.
Viu?
Tá bom, meu filho. Um abraço aí.
Tá bom, Kátia. Valeu.
Feliz 2021. O pessoal da Tapera, Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, pede aí o Carfumacê, assim como outros bairros já pediram aqui várias vezes. E essa coisa da muriçoca é realidade. Em Ilhéus todo. tá, Lele? Buriçoca só dormindo no ouvido da gente.
Como um avião, né? Como ele definiu.
Como um avião.
Elton, um abraço, viu? Feliz ano novo pra vocês aí também.
E lembrar, Suzy, de lembrar novamente a Prefeitura de Ilhéus, que a ladeira da Tapera tá lá, né? Em más condições, do mesmo jeito. E o pessoal pede aí a Prefeitura, né? A Secretaria de Infraestrutura pra realizar essa obra lá e melhorar as condições da ladeira da Tapera, tá bom? Não deixa acontecer um acidente grave, não. Vamos melhorar logo antes, né? Tem mais mensagem?
Bom, a ouvinte é a Cristiane, ela manda mensagem pra gente. Menina, sou ouvinte da Gabriela FM. Pela primeira vez eu tenho coragem de chegar até aqui e mandar uma mensagem pra vocês. Gostaria que vocês explicassem esse decreto. É, abrir o parque de diversões a essa altura do que estamos vivendo. Vale lembrar que isso aqui é a opinião do ouvinte, a Cristiane aqui que mandou mensagem pra gente. Ela falando aqui sobre um decreto, né, que acabou de sair da Prefeitura de Ilhéus, suspendendo por tempo indeterminado a realização de shows e festas públicas, mas liberando aí parques e alguns eventos com som ao vivo. É o que diz aqui o decreto.
Pois é, peraí, vamos repetir o decreto, né? Diz o seguinte, a Prefeitura de Ilhéus publicou o decreto de número 010, de 6 de janeiro de 2021, que determina medidas restritivas com razão da evolução dos casos de Covid-19 no município. Aí diz o seguinte, o decreto, ficam suspensas por prazo indeterminado a realização de shows, festas públicas ou privadas e afins, independentemente do número de participantes. Os eventos e atividades com a presença de público superior a 200 pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica. O decreto prevê que as instituições e estabelecimentos estarão sujeitas à aplicação de multa, suspensão ou cancelamento do alvará com licença de funcionamento, caso descumpram quaisquer medidas estabelecidas. Se está proibido no circo, então por que tu liberou o parque?
Bom, Kátia, já tem aí um novo decreto, né, no site da Prefeitura de Ilhéus. Inclusive, tem 30 minutos que a Prefeitura divulgou essa informação.
Então vamos lá.
Liberando parques de diversões, música ao vivo e eventos não festivos com até 200 pessoas. E conforme esse novo decreto, estão autorizados eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas, aulas em academia de dança e ginástica, respeitando esse limite máximo de 200 pessoas.
Ou seja,
o que diz aí o decreto.
Ou seja, o que saiu ontem, suspendendo, libera hoje com esse controle, né, que eles dizem. Então tá bom, então vamos pra frente, né, e ver o que vai dar. Eu só acho o seguinte, né, nessa altura do campeonato dá pra funcionar as coisas com protocolo de segurança. Se não houver, né, Suzy, aí sim, né, pode ir lá na fiscalização e suspender. Agora, o que não dá pro povo ficar sem trabalhar, sair fechando tudo, não dá não, viu? O negócio de lockdown é um negócio complicado,
É o novo normal, né, gente? O que a gente precisa fazer mesmo é se cuidar, não se descuidar em momento algum. Que é você usar seu álcool em gel, usar sua máscara, ter todos os cuidados. Preciso evitar aglomeração, enfim.
Eu já vi mesmo, já observei em academias, por exemplo, muita gente naqueles protocolos, né? Tudo organizadinho, a pessoa com seu álcool, chegando com seu álcool, tá de máscara, malhando, pererê, sem estar colada em ninguém. Então, assim vai, né, gente? É um exemplo, né? Eu acho que as coisas têm que ser reorganizadas. E aí, fica bom pra todo mundo, tá certo? 12 horas e 47 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente passa aí de novo no WhatsApp. Suzy, já deixa separado algumas mensagens, mas vamos de informação, por favor. Vamos falar aqui do que ocorreu em Salvador, porque tem novidades, né? Sobre o ataque que teve na praia. E aí, presos por envolvimento em ataque, que matou 3 pessoas em praia de Salvador, receberam até R$50 para participar da ação. Olha só que absurdo. Explique isso para nós aí, Suzy, por favor.
Pois é, gente, os 2 suspeitos presos por participação em ataque que matou 3 pessoas em uma praia em Salvador coordenaram parte da ação para que o atirador pudesse agir com mais rapidez. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelos delegados José Bezerra e Odair Carneiro, que estão à frente desse caso. Na quarta-feira, ontem, um dia após o crime, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que a dupla foi responsável pelo transporte dos suspeitos que agiram na areia. No entanto, nesta quinta, os delegados detalharam que, além do transporte, eles foram coautores do crime e tiveram participação complexa e receberam pagamentos entre R$30 e R$50 para essa ação. Segundo o delegado José Bezerra, os dois presos fizeram todo o acompanhamento na praia para procurar e identificar os alvos dos tiros. Lucas Santos de Souza na areia, então eles sinalizaram aos dois suspeitos que ainda não foram identificados, sendo um deles o atirador e o outro que acompanhou a ação de perto. Depois aguardaram todos os disparos antes de prestar fuga. Ainda na quarta-feira, o delegado José Bezerra disse que, apesar dos dois suspeitos que ainda não foram identificados terem descido na areia, apenas um deles teria disparado contra as vítimas e o outro teria dado cobertura para que o crime acontecesse. A dupla presa foi identificada a partir das imagens gravadas por banhistas no local. Eles não tiveram identidade divulgada. Com eles, os policiais encontraram as roupas e os capacetes usados na tarde do crime, na terça-feira, dia 5. As duas motos também foram apreendidas. Os delegados não quiseram adiantar se os suspeitos responsáveis pelos tiros já foram identificados, para não atrapalhar as investigações. A polícia também não descarta a possibilidade de um mandante para o crime. A motivação também não foi revelada. Com isso, os presos estão sendo autuados por coautoria do triplo homicídio, além de tentativa de homicídio pelas duas vítimas feridas. Os suspeitos vão passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira.
Para você entender o caso, o ataque aconteceu na tarde de terça-feira, né, anteontem, dia 5, ali na praia de Jaguaribe, em Salvador. Os dois suspeitos desceram até a areia e dispararam contra um grupo de amigos que estava no local. Durante a ação, várias pessoas que estavam na praia começaram a correr e acabaram sendo baleadas. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas depois que dois homens chegaram à praia e um deles disparou contra um grupo de amigos. O alvo dos tiros era o Lucas Santos de Souza, de 27 anos, que morreu ainda no local. Não há detalhes sobre o enterro dele. Na correria, a jovem Juliana Celina de Santana Silva Alcântara, de 20 anos, que estava na praia com a mãe e sentada próxima de Lucas, também foi baleada e morreu no local. A mãe de Juliana também foi ferida com um tiro de raspão na perna. Ela foi examinada, teve alta e passa bem. A mulher foi atendida na UPA de Itapuã, no bairro de Itapuã, para onde também foram levadas outras duas pessoas baleadas ao tentarem fugir da ação. Uma dessas pessoas era o adolescente Igor Oliveira Lima, filho de 17 anos, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo lá na unidade de saúde. A outra vítima socorrida para a UPA é um jovem amigo de Lucas, que está internado no Hospital Geral do Estado, em estado grave, tá? Ali no HGE. E o corpo de Juliana foi sepultado no cemitério Campo Santo, em Salvador, no final da tarde de ontem. Já o corpo de Igor foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, também ontem à tarde. Olha só que coisa horrível, né? Já tá errado aí você, a pessoa ir pra uma praia tentar matar outra e ainda baleando outras pessoas que não tinha nada a ver com a história, né? Que violência nesse estado vem ocorrendo. O cara vai lá matar um, matam dois, três, que não tem nada a ver. Que coisa absurda, gente. Realmente é muito triste, sabe? E nas praias de Salvador costumam ter muitos turistas também, né? Aí qual a imagem que o turista leva? Triste, viu? Muito triste mesmo essa violência na nossa Bahia. 12 horas e 50 minutos. Suzy vai dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi para ver o que tem de mensagem dos nossos ouvintes.
Olha aqui, uma das professoras afastadas, né? Ela diz aqui: obrigada, Kátia e Suzy, pela força. Hoje realmente é um dia que nos remete tristeza por ter perdido o nosso trabalho. Mas não perdemos a fé em Deus, porque Jesus é fiel. Sou ouvinte da Gabriela FM e agradeço a todo o jornalismo da rádio por ser por nosso caso. A professora Jane Eva, um abraço para vocês.
Jane, pode contar conosco sempre. A própria direção da rádio aqui, o Valderico Júnior, o Renatinho, sempre abriu espaço aqui, deixou a gente à vontade para falar do assunto e dar espaço para vocês, né? Que são os servidores que foram afastados da Prefeitura de Ilhéus. Né? Os nossos, a gente, claro, é solidário a vocês. E o que a gente puder para ajudar, a gente vai fazer, tá bom? Bem, mais mensagem?
Tem a Flávia. A Flávia é nossa ouvinte aqui do Banco da Vitória. Ela diz o seguinte: queria que vocês mandassem os parabéns para minha madrinha Silvana. Ela está dando mais um giro em torno do sol hoje. Mora no Banco da Vitória. Um abraço também para a Dita, que todos os dias se liga no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Então, a Flávia parabenizando a Silvana, a sua dinda, que hoje dá mais um giro em torno do sol. Parabéns, Silvana.
Que legal. Então, parabéns aí para Silvana, né, que é aniversariante. Ela é a dinda da...
Fala aí. Flávia.
Da Flávia. Então a gente agradece também a Flávia, porque está acompanhando o programa. Obrigada, viu, Flávia? E muitas felicidades para sua Dinda, tá bom, meu amor? Bem, mais mensagens, Suzy?
A Vanesca, do Sol e Mar, tá aqui acompanhando a gente. Um abraço pra você. Ela diz aqui, feliz ano novo pra esse trio. Tá faltando o Coutinho, mas tudo bem. Manda um abraço pra ele. Valeu, Vanesca. O Coutinho manda um abraço pra você também.
Ô, Vanesca, você recebeu o recado semana passada, Vanesca? Semana passada? Retrasada, eu acho. Acho que foi semana passada.
Ela colocou que recebeu, sim.
Pronto, recebeu o recado. Um abraço pra você, Vanesca. Feliz ano novo de novo, que eu deixei lá o recado. Pra você e toda a galera aí do G Barbosa, sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu? Beijo.
Deixa eu mandar um abraço, você falou do G Barbosa, mandar um abraço pra ele, pro Ciro Zatelli. Ciro, um beijo pra você, viu, meu amigo? Desculpa aí pela piada.
E aí eu cheguei pra ele, né, lá no G Barbosa, falei, ô Ciro, parei agora, tipo, catei aqui, te localizei pra falar contigo. Porque tu já falou pra Renato que eu passo por tu no mercado e não falo. Se eu não falei, é porque eu não vi. Ah, agora eu vi.
Não sei quem é mais distraído, viu, Ciro?
Se é eu ou se é ele. Mas eu fui lá até ele e falei, a gente bateu um papo lá, né, Ciro? Um abração pra você aí. Ó, mandar um feliz aniversário também. Ela fez aniversário ontem, mas tá valendo hoje ainda, né, Robertinha? Roberta Rucciolelli, ela trabalha ali com a doutora Thaís Paula. Robertinha fez aniversário ontem, parabéns, viu? Lindona. Então, parabéns mesmo e felicidades.
Kátia,
todos
como
os aniversariantes.
Como você está falando dos aniversariantes, deixa eu mandar um abraço e os parabéns para Mônica Raffner, lá das Empadas Raffner, no Pontal. Um abraço para você, Mônica. Hoje está dando mais um giro em torno do sol. Tudo de bom para sua vida, sempre, sempre, viu? Mônica Raffner hoje está dando mais esse giro em torno do sol.
Então, parabéns para Mônica Raffner, mais um aniversariante do dia. Parabéns mesmo, muitas felicidades para você, tá, Mônica? E saúde também.
Ela é irmã do seu amigo.
De Ricardo Raffner, né? Então, vou mandar um abraço. Se eu não mandar um alô para Ricardo Raffner, rapaz, quando me encontra, você não tem noção, não. Ricardo Raffner, meu filho, corretor estourado, um abraço para você. Aí ele diz que eu só falo de Carmen, que só mando alô para Carmen. Mas eu mando para você, Ricardo Raffner, para a galera toda da IBS, Imobiliária, Marcel, toda essa galera aí. E pra minha amiga Carmen, claro, né? Sempre. Abraço pra Carmen, essa corretora estourada também, viu? Um abração aí, galera. Obrigada pela audiência de sempre. Mais mensagem, dona
Olha, Suzy? Teve um ouvinte aqui que colocou uma mensagem curiosa, só que ele não pelo menos não digitou, não viu o resto da mensagem. Acho que falta a internet aqui pra ele. Mas, Kátia, eu gostaria de saber. Kátia, por favor, me responde. Mas não mandou nada.
Ô,
não mandou
filho.
A pergunta.
Ô, meu filho, fica difícil.
É a Lari. Lari, manda aí a mensagem pra gente. A gente vai tentar te responder,
tá bom? Ô, Lari,
eu
não sei nem quem é. Mas manda aí, viu, Lari, a mensagem. Ela acha que mandou, né? E não mandou. Só tá aí e me responde, por favor. Então ela mandou outro dia, né? E a gente não viu.
Pronto, ela mandou, conseguiu. Voltou a internet da Larissa.
Leia antes.
Larissa, um abraço pra você, tá tudo certo. A Larissa, ela diz o seguinte, eu sou aqui de Castelo Novo, me chamo Larissa. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com a conta da Coelba. Que tá vindo duas.
Boa.
A conta duplicada.
Bem,
e tá dizendo que uma é falsa e a outra não. Vocês poderiam falar sobre isso, por favor? É o que diz.
Vamos
aqui.
Vamos lá, explicar.
A
foi
nossa
bom.
Mente, Larissa.
Foi bom, viu, Suzy? A Larissa lembrar sobre isso. Tá ocorrendo golpe, né? Os bonitinhos espertos emite, não sei como. Emite aí uma conta da Coelba, né? E joga lá pra você. Aí chega da Coelba também. E aí você fica sem saber, acaba pagando tudo. Ou paga a errada e deixa certa. Né? Paga do golpe e não paga da Coelba. Cuidado! O correto é, chegou essas contas, vá no escritório, amiga, da Coelba e conferir. Olha, eu recebi essas contas aqui. Não existe duas contas no mês. Eu preciso ver qual é a correta aqui pra eu pagar, né? E outra, e se a Coelba cortar, você vai lá reclamar. Porque eu quero aproveitar aqui e reclamar da dona Coelba, que está fazendo corte de energia com as contas pagas. Viu, Suzy? Ocorreu isso ontem, no prédio que eu moro, de diferentes apartamentos, e as contas estavam pagas. Inclusive, uma moradora desceu com a conta paga para mostrar, né? E aí o cara não quis nem saber. Cortou e disse, agora liga para a Coelba para religar. Tá certo isso? Essa foto já basta queda de energia todo dia. Todo dia tem queda de energia em Leus. Todo santo dia, em diversos bairros, tem. Banco da Vitória, então, bate o recorde. Se a Rádio Gabriela FM não tivesse gerador, viveria fora do ar. Na região sul também, todos os dias em Ilhéus tem queda de energia, queima os eletrodomésticos, tá? E agora a Coelba chega porque teve erro no sistema, não tava lá que a pessoa pagou a conta, vem cá e corta. É brincadeira,
é uma
isso?
Tremenda falta de respeito com o cliente, viu? E ainda falando sobre essa conta aí, sobre essa conta duplicada, com a conta falsa que tá vindo da Coelba, tem algo que é fácil de você identificar. Geralmente essa conta falsa vem em nome de alguém, então quando você paga essa conta, pode aparecer o nome de alguém, você pode cancelar aí esse pagamento, tá? Porque o nome tem que estar Coelba Serviços, né? O nome aí da Coelba nos serviços quando você for pagar. É. E geralmente a conta falsa também vem como um boleto para você fazer a sua conta. E a conta verdadeira da Coelba vem com código de barras. Uhum. Então dá aí para você.
Entre o código de barras, viu, Suzy, e os outros detalhes, é tudo branquinho. Isso. A da Coelba. E o desses aí tem um fundinho aí que você percebe que tem algumas coisinhas lá. Ou seja, é uma conta falsificada. Então, vale ressaltar isso. É tanto que eu fiz questão de analisar isso de um tempo para cá, olhando se a conta é mesmo da Coelba, né? Então, essas pessoas aí que tiveram corte de energia, eu não sei se pagou conta falsa, mas, no caso, estava lá com os comprovantes que pagaram, né? E aí, depois, a Coelba disse que foi um erro no sistema. Pelo amor de Deus, Suzy. O que o consumidor tem a ver com o erro de sistema? E a pessoa descer com a conta, falar, tá pago, e fala, não quero saber, tô cortando.
A gente paga por um serviço tão caro e não facilita a nossa vida, né? Só dificulta.
Mas se o governo cobrasse, né, governador, um bom serviço aí, um melhor serviço da Coelba, ameaçando tirar a concessionária daqui do estado, talvez as coisas melhorassem, né? Ai, me deixe, viu? Só Jesus na causa. Ai. Bem, vamos correr aqui, que tem mais informações para os nossos ouvintes e vamos ter que finalizar o programa. Olha, no Noticiário Nacional, a gente lamenta muito, é uma péssima notícia, é a morte do cantor Genival Lacerda, né? O cantor Genival Lacerda, de 89 anos de idade, morreu por complicações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Isso ocorreu na manhã de hoje. Ele estava internado na UTI desde o dia 30 de novembro e, segundo recentes comunicados da assessoria de imprensa do cantor, o estado de saúde era grave, né, e ele respirava com a ajuda de aparelhos. E, infelizmente, hoje, o cantor Genival Lacerda acabou falecendo por conta da Covid-19. E aí tem muita gente que acha que não tem mais pandemia, né? Triste, viu, gente? Mas vamos falar aqui, pelo menos, de esperança, né, de vacinação. A Fiocruz avalia pedir hoje o uso emergencial da vacina de Oxford, né, Suzy?
Pois é, gente, a Fiocruz, ela afirmou que pode fazer ainda nesta quinta-feira o pedido para uso emergencial da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Uma reunião está marcada para as 14 horas de hoje entre os pesquisadores da Fundação e a Anvisa. O encontro será por videoconferência. Vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, o Marcos Krieger, confirmou em entrevista à CNN Brasil que o pedido acontecerá até esta sexta-feira, dia 8, mas deve ser antecipado e a demanda deve ocorrer ainda hoje. O vice-presidente afirmou que detalhes burocráticos estavam sendo resolvidos. Ele explicou que o plano para o pedido emergencial é conservador e feito com muita segurança, por isso a demora com o registro. Em paralelo, a Fiocruz concluiu na terça-feira a aquisição e distribuição de 2 milhões de doses extras do imunizante produzido pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O valor total do acordo é de pouco mais de R$ 59 milhões. O governo brasileiro confirma que a importação vai acontecer e prever que as doses devam chegar ainda este mês. Marcos Krieger voltou a confirmar que o registro regular do imunizante corre paralelamente ao pedido provisório e será concluído em qualquer cenário. Ele afirma, vamos adicionalmente pedir o uso emergencial, mas a ideia é ter autorização permanente da vacina o quanto antes, é o que ele afirma. A Fiocruz pretende entregar os documentos finais para o registro da vacina de Oxford no Brasil até 15 de janeiro. Para Krieger, o envio dos últimos dados pode ser feito antes do dia planejado. Segundo ele, o processo andou muito bem. A Fiocruz prevê produzir 100 milhões de doses da vacina a partir do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, importado ainda no primeiro semestre. No segundo semestre, mais de 110 milhões de doses devem ser produzidas inteiramente no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, o Biomanguinhos, vinculado à Fundação.
Inclusive, né, em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória, né, que permite ao poder público a compra de insumos e vacinas contra a Covid-19, com dispensa de processo de licitação e mesmo antes da autorização para uso emergencial da Anvisa. né, sem a liberação da Anvisa, tá? Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência afirma que as medidas visam acelerar e simplificar o processo de aquisição de imunizantes em meio à pandemia. Embora a aquisição das vacinas seja permitida previamente, o texto enfatiza que o início da vacinação só poderá ocorrer após a liberação da Anvisa. A MP, que é a medida provisória, prevê à administração pública a dispensa da licitação na aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, inclusive antes aí do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial. Inclusive ontem, né, em anúncio aí oficial em rede nacional, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil está preparado para fazer a imunização contra a Covid-19. Ele disse: o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organização e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Segundo o ministro da Saúde, o Brasil conta já com 354 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. O ministro Pazuello contabilizou que o país terá 254 milhões de vacina de Oxford com a AstraZeneca. E as outras 100 milhões, disse o ministro, seriam doses da Coronavac, que é a vacina produzida pelo Butantan, entidade ligada ao governo de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O Pazuello afirmou que o país negocia ainda com outras 5 possíveis fornecedoras: Gamaleya, Sputnik V da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, todas dos Estados Unidos, e Farah BioNTech Covaxin da Índia. Destas vacinas, apenas Janssen e Pfizer estão sendo testadas neste momento no Brasil. A vacina Sputnik V, produzida no Brasil pela empresa União Química, aguarda a autorização da Anvisa para iniciar os ensaios clínicos no país. Empresas que não realizam testes no país não podem utilizar o procedimento conhecido como submissão contínua, quando as informações vão sendo enviadas gradualmente para acelerar o processo de análise. Eu sei que tem muita gente aí dizendo: preparada, senhor, pode vir a vacina. Tem muita gente ansiosa, né, Sus? É porque, gente, a gente não aguenta mais de pandemia, né? Todo mundo precisa se imunizar, urgente aí. Bem, 1h06, né? A gente vai finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 7 de janeiro, fica por aqui. Foi um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, 365 dias com você. E Rede UniFTC, um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na Rede UniFTC. Consulte condições. Suzy, boa tarde para você, bom descanso, ou bom trabalho, né, que você vai continuar aí, bom descanso.
A gente descansa também ouvindo Pagode Romântico, né, dá uma relaxada.
Bom trabalho aí e até amanhã.
Obrigada, Kátia. Continua aqui, tudo. Gente, ó, tá chegando o Pagode Brasil, as duas têm uma conexão e eu sigo com você até as 4, tá? Fica aí, eu já volto.
O do meio-dia, a informação... Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.